Meus queridos irmãos, eu queria cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui? Quero cumprimentar meu amigo, pastor Osiel. Esse homem é uma bênção. Chegar aqui e encontrar também o bispo Gualberto. Eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Uma igreja linda. Fiquei impactado, assim, de início, pela beleza deste templo. Eu louvo a Deus por tudo. E agradeço a oportunidade. Eu não vim aqui como pregador, eu vim aqui para dar um abraço no pastor. Acho que vocês estavam fazendo uma surpresa, né? Porque eu havia até declinado de estar aqui por algumas questões pessoais que o pastor Osiel já sabe. Mas já que estamos aqui, eu quero ser bem sucinto, bem breve na minha palavra, mas eu vou pedir para vocês tomarem assento, por conta de que eu vou falar pouco aqui hoje. Eu não quero ser pregador, até porque eu já não me enquadro nesse time de pregadores. Eu sei que o Davi Marinho ainda é pregador jovem, né? Mas quando a gente passa, irmãos, dos 60, o negócio já fica complicado. Viu? Já passa dos 60. Aí eu comecei a fazer uma autocrítica e eu disse, eu não sou mais pregador. Então eu parei de pregar mesmo, com toda honestidade, só na minha igreja. Que lá o pessoal da minha igreja está acostumado, né? Porque o perfil do pregador hoje, quando se fala em pregador, é diferente. O pregador tem que ter cabelo à la Luan Santana, e eu não tenho. Barba de cantor de música sertaneja, não é o meu caso. Calça à la João Dória. Mensagem à la coach. E oferta à lá em cima. Então eu falei assim, não prego mais. Eu não tenho esse perfil. Hoje eu pastoreio uma igreja. E assim com dificuldades, porque eu já tenho 25 anos numa mesma igreja. E eu vim conversando com o pastor Franciale. Eu comemorei, eu falei lá que eu estava comemorando bodas de ouro. Aí todos quiseram me corrigir, pastor. Não, é bodas de prata. Não, prata para vocês, para mim é ouro. Porque 25 anos numa igreja, irmão, são 50 aí fora. É ou não é? Não é fácil. Então, bodas de ouro. Mas eu quero ser objetivo e quero convidar vocês. Eu não vou trazer uma palavra aqui para o pastor, não. Eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu acredito que muitos estão reconhecendo essa voz, né? Mas a surpresa da fisionomia não é muito agradável. Mas a voz vocês conhecem, né? Quantos conhecem aqui? Olha, quantos escutam a melodia e os debates? Hoje mesmo eu estava junto lá, né? Eu fico um pouco avexado quando estou ao lado do bispo Gualberto, do pastor Osiel, do pastor Paulão, mas a gente não tem outro caminho, né, gente? Então eu queria convidar vocês para pegar as suas Bíblias no capítulo 6 do livro de Josué. Foi o que Deus comunicou ao meu coração nesta tarde. Eu não estava programado de vir. Faltavam 10 para as 6 e eu disse para o pastor Franciale que se eu não conseguisse terminar o meu estudo que eu dou amanhã na igreja, e eu tenho que encaminhar ele na segunda-feira para o pessoal rodar, porque eu dou um curso às terças-feiras na nossa igreja, eu teria que abdicar-me de vir aqui. Mas Deus foi bom comigo, né? E aqui estou. Capítulo de número 6 se encontrou, diga amém. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodereis a cidade, cercando a cidade de uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e sete sacerdotes levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os sete sacerdotes, levando as sete buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando a buzina. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sete sacerdotes que levavam as sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando a buzina. Eu vou ler até aqui para que você tenha a percepção de algumas verdades que nós temos neste texto. E eu queria ser bem objetivo, mas trazer uma palavra de Deus para você sobre o seguinte tema: os segredos da vitória. Quem está procurando vitória aí? Quem está esperando uma vitória de Deus? Mas tem pouca gente. Quantos querem uma vitória de Deus na sua vida? Então, meus irmãos, você vai aprender aqui nesse texto que há alguns segredos aqui para nós nos apropriarmos. Eu sempre falo o seguinte: a Bíblia é esse manual em que a gente precisa ler a Bíblia, mas deixar um pouco a crítica textual, a exegese e a hermenêutica, e deixar Deus falar. Porque a coisa mais importante do que você falar com Deus é ouvir Deus falar com você. Então, aqui está algumas verdades, e vou começar com o primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Preste atenção nisso. Quando o povo chega ali dentro daquela cidade, o autor fez questão de registrar que ela estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, nem ninguém entrava. Aí, qual é a mensagem que esta realidade passa para quem está chegando diante da cidade? É uma mensagem que a gente ouve ainda nos dias de hoje, muitos crentes ouvem também, e nós precisamos combater esta mensagem. Primeira mensagem que a gente vai ver aqui é que quando eles encontram a cidade rigorosamente fechada, a mensagem que passava para os filhos de Israel é a mesma de sempre: você perdeu. Ou seja, eles chegam para conquistar uma cidade, mas ela estava tão hermeticamente fechada que eles precisavam, em primeiro lugar, para conquistar a vitória, quem está entendendo, diga comigo amém, rejeitar a mensagem que aquela realidade passava: você perdeu. Se fosse muito, alguns crentes no dia de hoje ia chegar: não dá, vamos voltar para casa. Ela está totalmente fechada. A expressão é rigorosamente fechada. Isto indica que o inimigo quer fechar todas as brechas de Jericó para você ter a impressão de não adianta nem tentar. E eu queria dizer uma palavra de Deus para você. Se você está diante de um problema que está fechado, ninguém entra, ninguém sai, e a mensagem que você está abstraindo daí é que você perdeu, Deus está dizendo para você que aquilo que você acha que está fechado vai abrir, e aquilo que está caído vai levantar, e aquilo que não existe vai aparecer, porque Deus é o Deus dos milagres. Então a expressão rigorosamente fechada indica que o inimigo quer fechar as brechas da Jericó para você ter a impressão que não adianta nem tentar. Então tem pessoas que começam a buscar uma vitória sobre alguma situação, mas quando vê o primeiro obstáculo, ele já, não adianta nem tentar. Pois Deus está mandando dizer para você, e olha que eu vim aqui pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus, e Deus está dizendo para alguém aqui, continue tentando que a Jericó vai cair. Ou seja, o inimigo, ele não quer dar brecha, ninguém sai, ninguém entra. Esta é a mesma mensagem que vocês sabem que existem nos assaltos, nos roubos, nos furtos. As pessoas, você perdeu. Parece que isso veio lá do inferno, mas o crente não perdeu, porque a vitória do crente está consubstanciada no precioso nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, você pode dizer amém? Então o diabo quis implantar na mente uma mensagem de derrota, de perdedor. Parece que estava tudo cerrado, blindado, não tinha mais nenhuma possibilidade. E se o capítulo 6 terminasse aqui, meus irmãos, aí estava decretada a derrota do povo de Deus. Ainda bem que o capítulo 6 não termina com essa expressão, porque o autor fez questão de dizer que aquilo que está fechado, Deus, pelo seu poder, vai abrir. E Deus está dizendo assim, ó, sabe aquela porta que você disse que está fechada? Deus vai abrir. Deus vai abrir a porta. Eu pregando numa noite na nossa igreja, no texto lá de 1 Reis, quando aquele profeta disse, volta lá, Deus me deu uma palavra e eu disse, irmão, você que já entregou seu currículo e teve o seu currículo rejeitado, volta lá. E não é que o garoto foi lá de novo com o currículo e chamaram ele para trabalhar, e ele chegou, pastor, conseguiu um emprego que tinha sido decretado que não tinha mais vaga, e eu estou trabalhando e vim trazer para o senhor, agradecer ao senhor por causa daquela palavra, volta lá. Então, meus irmãos, a única coisa que pode derrotar o povo de Deus é o pecado. O pecado pode ser o capítulo seguinte da história, porque o capítulo 6 é Jericó e o capítulo 7 tem a história de Acã. Mas o povo de Deus é um povo vitorioso. Ainda que a gente olhe para uma situação como estamos vivendo hoje, parece que está tudo fechado, parece que a igreja vai ser atacada, parece que vai surgir um novo governo que vai proibir a igreja. Irmãos, tranquilize-se, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A porta que Deus abre e ninguém fecha. A prova maior é este templo lindo que vocês têm aqui. Deus abriu essa porta. Foi o Senhor que fez isso. É a coisa maravilhosa aos nossos olhos. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas como eu disse que vou ser breve, eu quero caminhar para o versículo seguinte, que diz assim. Então disse Josué. Olha, o Senhor disse a Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus diz para ele, eu já te entreguei, não vou te entregar, eu já entreguei. A questão é que às vezes nós ficamos achando que Deus ainda vai entregar. Deus já te entregou vitória, é só tomar posse. Agora sabe o que, é que eu aprendi aqui? A vitória em primeiro lugar começa quando a gente recusa a mensagem do diabo de que você perdeu. E em segundo lugar, a vitória começa quando a gente leva a sério o que Deus falou. Se Deus falou que entregou, tem que levar a sério. Não pode ter dúvida, porque Deus está sabendo muito bem o que Ele quer fazer. Então, meus irmãos, o Senhor disse para Satanás tentar dizer para você que você perdeu. Aí você permite, ó Deus, então eu não vou conseguir mais. Aí o Senhor diz, olha, você não está levando a sério o que eu te falei. Eu já te entreguei. Quem está tomando posse dessa palavra aí? Eu já te entreguei. A grande questão é que para isso a gente tem que ter intimidade com Deus. Muitas pessoas buscam muito a face de Deus, mas não busca, desculpe, as mãos de Deus, mas não busca a face de Deus. Um grande autor chamado Tommy Tenney, ele disse: quando nós buscamos as mãos de Deus, nós recebemos bênção, mas quando nós buscamos a face de Deus, nós buscamos intimidade. E quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que aquilo que Ele está falando conosco vai acontecer. Vai acontecer. E eu vim aqui dizer isso para você. Tem que ouvir o que Deus está dizendo nesta noite para você. Agora, a vitória, ela não cai do céu. Ela não vem de paraquedas. Não, senhores. A vitória tem que ser conquistada. Há três pressupostos que a gente tem que aprender com a vitória. Primeiro, a vitória está prometida. Ela está prometida. Quem crê que a vitória está prometida? Agora, a vitória, além de estar prometida, ela precisa ser conquistada. E ela, em terceiro lugar, está garantida. Se você partir para a luta, Deus já garantiu a tua vitória. Você tem certeza disso? Levante a tua mão e dá um glória para Ele. Outra coisa, note-se que o verbo usado aqui está no presente. Entreguei na tua mão. A cidade já é tua. A vitória já é tua. A questão não é como vou vencer. A questão é vencer. 1 Coríntios 15 e 57, que você já conhece. A vitória já é sua. E a gente precisa acreditar nisso. Meus queridos irmãos, eu tenho dezenas de experiências na minha própria vida. E experiências assim, de milagres que Deus fez. Porque quando eu disse no meu coração e depois transmiti para a igreja: ó, nós vamos comprar um prédio, pastor, o bispo Roberto já esteve lá, nós vamos comprar esse prédio aqui numa quinta-feira. Quem pregava naquele dia lá era o pastor Valmir Cohen. E quando eu falei isso, a igreja não tinha recursos nenhum. No primeiro mês que eu assumi, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E agora eu ouso dizer que nós vamos comprar um prédio. Naquela época, há 25 anos atrás, o moço queria 100 mil reais. Atualiza para hoje, 100 mil reais é muito dinheiro. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei para a igreja naquela quinta-feira e disse: irmãos, quantos creem que nós vamos comprar este prédio aqui? Aí o hábito, às vezes, faz o povo levantar a mão. Não, eu quero que você creia que nós vamos comprar. Aí o pessoal levantou a mão. Irmãos, Deus falou comigo: você quer comprar o templo? Ele falou: Senhor, eu quero comprar. Então você vai seguir o meu caminho. Deus me fez uma bênção extraordinária. Mas como é que foi essa bênção, pastor? Eu fui mandado embora da empresa. E eu fui mandado embora da empresa por justa causa. E eu fui mandado embora por justa causa com processo contra mim. Porque a empresa tinha dois sócios. Um sócio estava para a Europa e esse outro sócio não gostava de mim. Me mandou embora por justa causa e ainda entrou com processo contra mim e me impediu de entrar na empresa. E eu fiquei sem receber durante 5 meses salário. E sabe como é que funcionam as coisas? Você sem salário e com conta a pagar, foi tudo acumulando. Até que quando eu declarei isso, e eu era empregado, na época eu era empregado, com carteira assinada. E tinha uma função elevada, eu era diretor, superintendente da empresa. E o que aconteceu foi que o sócio retorna, ele entra na minha, esse dono da empresa que já está falecido, ele entrou na minha sala, destruiu toda a minha sala, montou outro departamento na minha sala, e era uma sala confortável, agradável. E eu soube disso. E quando foi no dia 15 de julho de 1997, eu estava no monte orando com os irmãos. Quando o telefone, não, desculpe, eu estava no monte e fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, o telefone tocou. O outro sócio tinha voltado e me convidou para ir lá conversar com ele. Eu fui conversar com ele e ele disse assim: Paulo, nós já resolvemos o problema. Quem foi mandado embora agora foi o sócio. E você vai voltar a trabalhar. Eu falei assim: pois é, mas e o meu pagamento? Vou te pagar todos os meses atrasado, tudo direitinho. No dia 31 de julho, ele me pagou. Na época, era 20 mil reais. Eu peguei aqueles 20 mil reais e fui para casa. Escondi aquele dinheiro, que primeira coisa que eu fiz, vai que ele consiga uma liminar para mudar a história. Eu fui lá no banco, saquei logo o dinheiro. Levei para casa, escondi numa caixa de sapato, botei jornal por cima, botei uma bolsa por cima. Porque, irmão, tem três coisas que nunca mais volta, né? É palavra proferida, flecha lançada e dinheiro de troco de supermercado que você dá o dinheiro para a sua mulher, troco nunca volta. Então eu falei, se ela pegar esse dinheiro aqui, vai ser um problema, fazer uma festa. Primeira coisa, shopping, né? Depois supermercado. Então ela não sabia. Passado três dias, eu recebo um telefonema do seu Pedro Dávila, que fala comigo, pastor, eu preciso vender o prédio. Ele tinha me pedido, em primeiro lugar, 150 mil, depois abaixou para 100 mil, e agora ele falou, pastor, eu vendo até por 80 mil, porque eu comprei um prédio, tenho que pagar e eu não tenho dinheiro, eu vendo para o senhor por 80 mil. Eu falei, mas Pedrinho, eu não tenho 80 mil agora, eu não tenho condição de conseguir 80 mil, eu quero comprar, mas eu não tenho 80 mil. Aí eu falei com ele, mas eu tenho 20. Ele falou, então o senhor me dá os 20 como sinal que eu aceito fazer isso, o senhor depois me paga. Aí eu falei, então vamos lá, que dia que a gente faz? Ele perguntou, que dia que o senhor quer ir lá? Eu falei, hoje. Irmãos, oportunidade, ela não tem tranças. Ela tem tupete, não é meu caso. Mas quando chegar uma oportunidade, irmão, segura logo, porque depois não dá mais. Falei, que hora? 3 horas da tarde. Peguei um diácono, peguei minha esposa, falei com ele, leva sua esposa. Fiz um símbolo de princípios, de um sinal de pagamento, dei os 20 mil a ele, ainda pedi para trocar o cheque, peguei os 20 mil e sem saber como é que eu ia conseguir os 60 mil. Mas quando Deus te promete uma coisa, Deus vai fazer. E quando você usa a sua fé, Deus vai abrir a porta. Aí aproveito o dia que o dono chegou, estava feliz, aí nós fomos no restaurante da própria empresa. Aí eu falei, Luiz, eu comprei o prédio. Aí ele falou, oh, que legal, comprou o prédio. Eu falei, comprei, irmãos, mas comprei com todo o meu dinheiro e sem ter dinheiro para pagar as contas, porque eu tinha que comprar. Aí ele falou assim, olha, só tem um problema. Qual o problema? Não, é que eu tenho que pagar 60 mil daqui a 30 dias. Ele, não, isso não tem problema, isso eu consigo para você. Irmão, no dia 30 de setembro, 30 dias depois, eu estava assinando a escritura do prédio que nós compramos para a glória do nome do Senhor que fez o céu e a terra. Agora escute isso. A cidade está totalmente fechada. Ninguém entra, ninguém sai. O diabo está transmitindo uma mensagem que você perdeu, mas você é crente. E você vai dizer, não, Deus está dizendo para mim que vai me dar, e vai me dar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a palavra dEle na tua vida, porque o nosso Deus não falha. A lição que eu aprendo aqui, aí o Senhor chama agora todos os homens de guerra. E aí, nós precisamos entender isso. Todos os homens, chame todos os homens de guerra. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Terceira lição que a gente aprende aqui. Precisamos entender que ninguém vence sozinho. Quem entendeu isso? Ninguém vence batalha sozinho. A Bíblia diz no Salmo 136, versículo 17. Aquele que feriu a grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. Só há uma pessoa, um ser neste planeta que venceu sozinho, que chama-se Jesus de Nazaré. Porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 63, versículo 3, ele vai dizer, eu sozinho pisei no lagar. Porque ele tem todo o poder no céu, mas também tem todo o poder na terra. Então, meus irmãos, Jesus venceu, mas todos nós precisamos de ajuda. O pastor Ziel não venceu sozinho, mas ele venceu com a ajuda da sua esposa, da sua família, do seu vice, da sua igreja, dos seus membros. Todos juntos, vocês vão conquistar grande vitória para o reino de Deus. Quantos creem nisso podem dizer amém? Mas eu queria deixar mais um segredo para você da nossa vitória. Aí quando a gente às vezes imagina que vai ser de um jeito, Deus fala assim, não, é do meu jeito, não é do seu jeito, é do meu jeito. E os segredos nos são revelados no versículo 4. Porque Deus disse exatamente assim, ó, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. O que eu aprendo aqui? Que as nossas vitórias, elas não estão condicionadas a padrões humanos, mas a estratégias divinas. É coisa de doido, irmão. As pessoas estão querendo vencer rodeando a cidade. Os camaradas lá da torre deviam estar rindo deles. Olha só o que esse povo está pensando que vai fazer o quê? Olha o tamanho dessas muralhas. Olha como elas são inexpugnáveis. Como é que eles vão? Eles estão gritando lá alguma coisa? Irmãos, a estratégia não é sua, é de Deus. E se a gente acreditar nisso, irmão, a gente vai passar por situações que era impossível. E eu tenho essas experiências na minha vida. Então eu entendi que o segredo da nossa vitória não está condicionado aos padrões humanos, mas à estratégia divina. Mas aí tem um ingrediente extraordinário, porque o segredo foi: coloca a arca na frente. Jesus e a arca, e ele tem que estar na frente. Quando ele vai na frente, tudo vai caindo por terra, para que o nome dele seja glorificado. Então construa na sua mente: você vai entrar pela porta que estava fechada, não pelos métodos humanos. E Deus está mandando eu dizer isso aqui para uma pessoa. A pessoa disse que não tem jeito, mas para Deus tem. E você vai conquistar essa sua vitória. Não pelos métodos humanos, mas pela estratégia divina. O que Deus vai fazer, irmãos? Você só descansa. Só descansa. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer. E se você crer, levante a tua mão e dá uma glória para Ele. Agora, eu quero fechar, porque eu falei que ia ser breve. Aí o Senhor mandou rodear a cidade, cercando-a, marchando em volta da cidade, contornando-a. Na tradução NVI diz assim: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Isso é coisa de doido, irmão. Rodear a cidade com homens armados. Mas tem que marchar. Ele falou, tem que marchar. A estratégia de Deus ela não se compatibiliza com os procedimentos, com as técnicas humanas, porque Deus trabalha do jeito que Ele quer. E aí, eu aprendi um outro segredo aqui para a gente conquistar a vitória. Porque o texto vai nos dizer que Deus mandou rodear a cidade e mandou marchar. E eu creio no meu coração que Deus já estava dizendo assim, ó, comece a marchar, porque você já vai fazer a marcha da vitória. Alguém já tomou posse aí, ó. É a marcha da vitória. Então o que eu aprendi aqui? Que a vitória, a conquista de uma vitória na nossa vida, não é só uma palavra, mas uma atitude. A atitude que você tomar vai refletir na sua conquista ou não. Então Deus mandou marchar. Parece coisa de doido, o cara está marchando com a arma na mão e não faz nada. Mas não se preocupe, que enquanto você está marchando, Deus está agindo. Enquanto você está marchando, Deus está fazendo. Enquanto você está marchando, Deus está construindo a sua vitória. Agora, e eu fecho dizendo isso. Aí Deus falou assim: assim fareis, diga comigo, por 6 dias. Não existe um toque mágico. Não existe uma varinha de condão. Deus construiu o mundo em 6 dias. E agora, a nossa vitória também precisa ser construída. No momento em que aquele povo começa a dar a volta, começa a rodear, daqui a pouco começa a tocar as trombetas, Deus estava construindo a vitória. E eu quero, e sou hoje aqui um homem que veio sem nenhuma pretensão, até mesmo para pregar, não vim com essa pretensão para falar, até porque eu já disse, não sou pregador. Mas Deus ministrou ao meu coração que há uma pessoa aqui que precisa ouvir isso. Deus está construindo a tua vitória. E você precisa acreditar nisso. Porque a vitória precisa de ações coerentes com as suas atitudes. Primeira coisa, obedeça. Segunda coisa, se una. Terceira coisa, se arme. Quarta coisa, marche. E agora, o que, que vai acontecer? Deus vai fazer as muralhas caírem. Irmãos, o Brasil, que está sendo dominado aí por um descompasso muito grande no meio político, social, econômico, na área de segurança, o Brasil está meio que descompassado, né? Mas quantos creem que Deus vai fazer um milagre nisso aí? Então, diga comigo, a nossa vitória tem um dia, tem um tempo, tem um momento que já está determinado por Deus. Quando chegou no momento em que o povo bradou mais alto, tocaram as trombetas, aqueles muros vieram abaixo. E o povo entrou e conquistou tudo que estava prometido por Deus. A gente precisa pegar essas palavras da Bíblia e não apenas ficar contando história, não apenas pregar a história da Bíblia, mas vivenciar a história da Bíblia. Traga para a sua vida. Pense, você está numa situação semelhante, que não tem condição de você conquistar a sua vitória em face das circunstâncias adversas. Mas tome posse dessa palavra. A nossa vitória, ela está sendo construída por Deus. Deus está olhando para a sua igreja. Não pense, senhores, que a igreja do Senhor, que a noiva do Cordeiro, está dormindo. Não, senhores. Porque o Espírito Santo está sempre nos despertando. E se alguém pensa que a reação da igreja vai ser com armas, a oração da igreja vai ser no joelho. E no joelho nós vamos vencer. E quando vocês menos esperar, vão ver muitas muralhas caindo. E a quem vai se atribuir? Aquele que fez o céu e a terra. Aquele que marcha com poder e glória sobre as nuvens. Aquele que é o nosso Jeová Shabaoth, o Deus de vitória, o Deus de guerra, mas o Deus que nos ama preciosamente. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que o pastor Osiel seja um homem mais abençoado do que é a cada dia. Esse amigo, esse companheiro. E que vocês também louvem a Deus pela vida do pastor de vocês. Vocês estão num templo maravilhoso. Mas vocês não sabem, ou pelo menos eu não sei, né? A luta do pastor nessa conquista. Mas vocês conquistaram. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com essas simples palavras no seu coração. Amém.